Raio de Histórias, uma produção sonora da Ciclaveiro, onde se abrem as portas da casa da bicicleta a vidas em cima de duas rodas, a histórias sobre uma paixão que nos deixa voar mais alto e nos traz uma enorme paz. As ideias, os projetos, os desafios do futuro, com um olhar sobre as cidades e a questão da mobilidade. Os sons das correntes, das campainhas, das buzinas que nos ligam e o desfrutar de um tempo sem tempo definido, com um guiador que nos leva a lugar incerto. Esse lugar é aqui. Ajuste o seu selim e deixe-se ficar. Está na hora de sentir o vento na cara e de bicicletas falar. Raio de Histórias número 7 a começar, com um ritmo frenético agora bem mais calmo e desejando desde já aos nossos ouvintes um excelente ano de 2023. Que todas as pedaladas vos corram bem e vos preencham. Neste episódio, aproveitando a viagem até à Casa da Bicicleta, convidamos Abel Coentrão, uma espécie de ícone destas nossas andanças e com uma bagagem de mais de 20 anos de jornalismo, com grande dedicação ao tema da mobilidade e cidades, a vir falar um pouco connosco antes da sua conversa na Casa da Bicicleta. Temos também os Musgos, os nossos convidados musicais deste episódio, com dois temas retirados do trabalho, Memórias Dissonantes de Paisagens Arrítmicas. A ambas as partes, agradecemos muito a colaboração e apoio. Melhor do que ser eu a explicar quem é o nosso convidado, melhor a contar as suas histórias. Será o próprio, que tem o dom da palavra, a fazê-lo. Fiquem por aí. Boa viagem e até já.
Para já, bem-vindo à Casa da Bicicleta. Obrigado. Tenho aqui à minha frente, não, às vezes não digo o nome, mas digo coisas como: tenho aqui à minha frente o Caxineiro Coentrão, por exemplo. E as pessoas pensam, as pessoas que não leram, por exemplo, a tua biografia ou qualquer coisa, Caxineiro, peraí, mas acho que já li qualquer coisa do Coentrão que ele dizia lá nos textos isto. E se calhar até podemos começar por aí. O que é que este Caxineiro está a fazer aqui no Aveiro?
Só para esclarecer que este Caxineiro não é o que joga futebol, que agora até é armador de pesca e não futebolista, é um familiar afastado e que é jornalista, quer dizer, o que eu faço na vida, já joguei futebol na praia, muito mal, mas joguei. Mas o que eu faço na vida, essencialmente, e melhor do que jogar futebol, é escrever. Sou jornalista e, se calhar, em parte é por isso que estou cá. É porque, enquanto jornalista, no Público, até há bem pouco tempo, mais habitualmente, eu deixei o Público este ano, portanto, em 2022, em maio, mas continuo a colaborar com o meu jornal de sempre. E neste jornal eu, durante muitos anos, trabalhei as questões da mobilidade. Já disse isto até em vários espaços. Eu comecei por, quando lá cheguei, deram-me um dossiê pesado, literalmente pesado, que era o dossiê de transportes e do metro do Porto, que estava em obras, na altura. E eu, durante alguns anos, fui um jornalista que me fui especializando em transportes. Ao longo do tempo fui percebendo e alargando o escopo para isto que a gente chama mobilidade, então, alargando do meio de transporte em si para a mobilidade, e acabei, na verdade, deixei a mobilidade, ou pus um pouco de lado essa ideia para, no fundo, abarcar a cidade em si, como um todo, né? Quer dizer, e pensar a cidade no âmbito mais até do planeamento urbano, da própria acessibilidade, do espaço e dos espaços. E portanto, no fundo, é por isso que eu estou cá.
Exatamente. São 20 anos, mais de 20 anos de jornalismo. Sim. E uma das perguntas, porque já abordaste isso, no início, bem, já disseste que a pasta é: Abel, bem-vindo, toma, os transportes. Eu ia perguntar, sempre assim foi, mas da parte de dentro. Estavas à espera de darem um desafio desses? E depois ia ligar isso já com a próxima pergunta.
O desafio na altura era muito grande, porque, vamos cá ver, era uma obra até polémica do ponto de vista jornalístico, e uma coisa complicada, porque politicamente era melindroso, interesses locais e centrais, a obra faz, não se faz, o eterno atraso português nas coisas, o preço que duplica. Bom, e, portanto, foi um desafio muito interessante. Mas o que mais interessante aconteceu na minha vida a partir desse desafio foi eu ter olhado para lá da obra em si e ter olhado para o meio, para aquilo que ele mudava ou não na vida das pessoas, para aquilo que ele mudava na cidade, e então ter alargado e chegado um dia ao andar a pé, ao andar de bicicleta, que é algo que também tem a ver com uma transformação que aconteceu na minha própria vida.
Exatamente, exatamente. Então, essa relação da cidade, vamos dizer, ao longo dos anos, aos 25 e aos 45, há uns anos atrás, não é a mesma. Ou seja, o Abel dos 25 não é o mesmo Abel dos 45. Não. O que é que há aqui nestes 20 anos?
Repara, eu até para pensarmos assim e olhando biograficamente, eu aos 25 estava a viver em Braga, que é talvez das piores cidades do país, para se andar a pé ou para se andar de bicicleta. Para se andar de pé, para se ter uma, e tendo-se como eu tenho e tinha uma deficiência física, ter que atravessar autoestradas urbanas sobre as quais existem aquelas passagens superiores, para aceder, por exemplo, do centro da cidade, da zona mais central onde eu vivia, para a universidade, é uma coisa absolutamente terrível. E uma coisa, para percebermos, isto já foi há 25 anos, praticamente, e essas passagens superiores continuam a existir.
Naquelas estradas com muito movimento.
Sim, com muito movimento, as rodovias, onde morre muita gente, onde muita gente morre atropelada. Entretanto, eu mudei-me, de facto, para Vila do Conde, para trabalhar no Porto. No Porto aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que determina depois os percursos das pessoas. Há uma altura em que o jornal muda, o público muda de instalações para o centro da cidade e, como sempre, se discute numa redação grande como é que vai ser, vamos ter dificuldade em estacionar, o espaço tinha menos estacionamento reservado disponível e o jornal, como eu tenho um carro com uma adaptação básica, uma caixa automática, mas como os automóveis do jornal não tinham caixa automática, a direção, muito simpaticamente, disse-me: há poucos lugares de estacionamento para nós no sítio onde vamos estar. O Abel, se quiser, vai ter um lugar, porque ele conduz um carro com caixa automática e assim fica também mais autónomo para fazer alguns serviços, se quiser. Eu disse-lhes: não, não quero, obrigado. Nós vamos para o centro da cidade, estamos a 10 minutos de uma estação de metro, que ainda não estava construído. Se eu tiver um lugar de estacionamento, eu vou trazer o carro todos os dias. Eu vou ser preguiçoso, porque é confortável, e eu não quero esse conforto. Foi talvez a primeira decisão que eu tomei, do ponto de vista destas coisas da mobilidade, que mexeu comigo, que mexeu com os hábitos. Eu passei a ser um utilizador cotidiano do metro, porque ele, de facto, estava perto, nas outras instalações não estava, estava muito longe, obrigava-me a transbordo com autocarros e tudo mais. E, portanto, esta utilização do transporte público é algo que nos muda, porque nós passamos a estar com as pessoas que também usam o transporte público. E, o passo seguinte veio mais tarde, e tem a ver com esse transporte público, que é: eu estou a morar em Vila do Conde, continuo a morar em Vila do Conde, morava então numa zona periférica, uma casa grande, com jardim, que construímos, eu e a minha esposa, a minha família, com dois cães, tudo perfeito para aquilo que é o sonho da classe média portuguesa, mas eu estava a ficar fatigado de andar de carro todos os dias. Volto à questão, eu tenho uma deficiência física do lado esquerdo do meu corpo, da minha perna esquerda e do meu braço esquerdo. Isso obriga um subesforço do lado direito, na condução principalmente. Fui ganhando tendinites crónicas no ombro direito, que ainda por cima me afetavam a capacidade de escrita, que é aquilo que me dá dinheiro. Ou seja, eu vivo de escrever. No dia em que não conseguir escrever, vou ter aqui algumas dificuldades financeiras. E comecei a achar que tinha que fazer ali uma escolha e que, estando diagnosticado por um médico, um fisiatra, que de facto a posição de condução, o esforço do lado direito afetava o ombro, eu comecei a achar que eu devia criar condições para não precisar do carro todos os dias. E há uns 4 ou 5 anos, agora já não me recordo, acho que já serão 4, não sei bem, nós estamos em dezembro, isto foi em setembro, nós tínhamos 2 automóveis, a Helena, minha esposa, precisava de substituir o dela, que é o mais pequeno, um utilitário, e estávamos já com alguma coisa escolhida, alguma coisa em vista, e epá, num dia qualquer, ao jantar, ela questiona-me: olha, nós teremos mesmo que comprar um segundo automóvel? Houve uma altura da nossa vida em que, de facto, nós íamos comprar um novo segundo carro, porque íamos dois, porque temos empregos diferentes, com horários diferentes, embora ambos na mesma cidade, que é o Porto, e saindo do mesmo ponto que é a estação de metro de Vila do Conde, em horas diferentes. Ora, na altura em que estávamos para decidir, a minha esposa, a minha mulher, a minha companheira, não gosto de nenhuma das palavras, talvez a minha companheira seja talvez a melhor, questionou-me se valeria mesmo a pena comprarmos um segundo carro, tendo em conta que os dois ficavam parados o tempo quase todo na estação. E questionou-me se nós não conseguiríamos gerir as nossas mobilidades diárias com um carro e com uma bicicleta, eventualmente. Pensamos 5 minutos. Fizemos as contas ao tempo, aos horários, como é que eram as rotinas. Um sai de manhã cedo, e que ela normalmente mais cedo do que eu vai para o Porto. Eu normalmente, naquelas circunstâncias, pegava, saía com as crianças mais tarde para entregá-las na escola e depois deixava o carro na estação e ia para o Porto também. Ela chega mais cedo habitualmente e eu chegava, e enquanto estava no jornal, habitualmente muito mais tarde. Ora, parecia-nos óbvio que isso era tudo que achava, que ela poderia bem sair de bicicleta, que eu poderia sair de carro, que ela poderia regressar e apanhar o carro e buscar as crianças e as compras e tudo o que lhe apetecesse fazer, e que eu, quando chegasse, fossem as horas que fossem, pegava na bicicleta e ia para casa. Era tão simplesmente isto. E foi isto que nós fizemos. A única questão que eu impus, então, mais uma vez, que tinha a ver com a minha deficiência física, foi comprarmos uma bicicleta elétrica, porque eu tinha tido uma experiência uns anos antes. Eu andei de bicicleta como todos nós, quando era criança, adolescente ainda. Mas houve uma altura um médico, eu estava a fazer fisioterapia, talvez na adolescência, que me aconselhou a não andar de bicicleta. Não me perguntes porquê, eu não sei porquê, não sei explicar, mas tinha a ver com a posição da perna, dos músculos da perna. Ele achava que não era bom, pelo menos naquela fase. E eu deixei de andar de bicicleta. E pronto. Fiz a minha vida a pé, em transportes públicos, de carro, muito tardiamente, porque eu só comecei a conduzir aos 30 anos, na verdade. E ali pelos 40, talvez, uma amiga minha, em troca de um favor que eu lhe fiz, dos textos que eu lhe escrevi, não tinha como pagar, disse-me: olha, posso-te pagar com 2 bicicletas velhas que tenho cá em casa? Podes. Vou experimentar. Tinha a Marginal em Vila do Conde, já não andava de bicicleta há tanto tempo, já estava sensibilizado para a ideia de que seria interessante. E fui. E nessa primeira vez, eu peguei, a primeira vez que eu peguei na bicicleta, estava um temporal de sul, daqueles assim fortes, a prometer chuva, com rajadas não sei de quantos quilómetros de hora. E eu então peguei na bicicleta, já não andava de bicicleta, sei lá, há 20 anos. E apontei para sul, pensando, bem, eu vou para sul e vou-me cansar, depois venho para norte e é mais fácil, o vento ajuda. Eu andei 100 metros. A bicicleta e parei. Já não aguentava mais. E as bicicletas, depois dei lá umas voltas e tal, mas basicamente ficaram um pouco encostadas essas bicicletas. Que eram, não eram nada de especial, serviriam, mas eu de facto comecei mal, comecei com o pé esquerdo e pronto. Mas desta vez a ideia da bicicleta elétrica tinha também a ver com a assunção de que eu estava a ficar mais velho. Já tinha mais de 45 anos, o corpo vai enfraquecendo e que provavelmente à noite, cansado, chegar do jornal, poderia ser importante. Acabou por ser muito bom por tudo, porque na verdade o que aconteceu foi que a bicicleta passou a ser o veículo preferencial. Como era elétrica, eu aguentava bem com uma cadeira de bebê e, na verdade, o que começou a acontecer foi que eu comecei a querer levar a minha filha de bicicleta e não de carro. E que a mais velha, que já tinha, na altura, não sei, 8, 9, 10 anos, também passou a ter a sua bicicleta e passou a acompanhar-me. Ou seja, a família toda acabou por... Agora nós temos, sei lá, 4 bicicletas, não sei bem, algumas antigas, mais pequenas, que, entretanto, foram emprestadas a amigos e que vão regressar que estão em bom estado e que, coitada da minha filha mais nova, hoje em dia ela nunca tem uma bicicleta nova porque tem sempre as outras que vai herdando, mas ela está muito educada para a reutilização. E a minha filha mais nova, dito aqui, é talvez a melhor urbanista que eu conheço, porque é aquela criança que, a partir da bicicleta, que aos 5 anos passou a ir para um infantário ainda, 3,5 km de distância, na sua própria bicicleta, mal conseguiu andar na sua própria bicicleta, na bicicleta mais pequena, que era da irmã ainda, não é? E que por essa autonomia, portanto, de lado a lado comigo, por ruas pedonais, por um pouco de ciclovia que há na marginal, depois pelo passeio ela... foi ganhando uma noção completa do espaço, das limitações do espaço público, daquilo que é bom e que, por causa de tudo isto e desta mudança, nós entretanto vendemos a tal casa grande que ficava na periferia e estamos a morar em meio urbano, num apartamento, espaço mais pequeno, mas ao pé de tudo, onde andamos a pé, muito de bicicleta, porque estamos numa cidade que tem feito bastante esforço, precisa de muito mais, mas tem feito bastante esforço para criar condições para se andar, quer a pé, quer de bicicleta, que é a Póvoa de Varzim, ao lado de Vila de Conde, basicamente aquilo é o mesmo espaço urbano, é contigo, e são duas cidades, mas é como se fossem uma. E, portanto, nós estamos na Póvoa, mas com vida em Vila de Conde, nas Caxinas, onde temos a família que nos apoia no pós-escola, com as crianças. E tudo isso fez crescer, principalmente nos meus filhos, nas minhas filhas, que são duas raparigas, esta noção de que nós podemos bem viver, temos o carro, mas não o precisamos de usar por tudo e por nada. Ou seja, lá em casa nós não temos nenhuma antipatia generalizada com a utilização do carro, temos uma antipatia generalizada com o excesso do uso do carro por tudo e por nada. Uhum. Principalmente para percursos como aqueles que a gente faz, que são ou de 500 metros, ou de 1 km, ou de 2, ou de 3, 5 no máximo. Quer dizer, eu compro peixe no sítio mais longe possível de casa para poder pedalar mais.
Ok, uma boa desculpa.
Portanto, mas porque, no fundo, nós temos prazer nisso. Não há aqui... Ninguém nos obrigou... não foi por dificuldades económicas, apesar de eu ter tido uma vez num casamento, já tínhamos tomado a decisão de não comprar o tal segundo carro novo E eu estava a explicar isso mesmo num casamento a um familiar meu, um primo, e ele olhou para mim. Mas primo, porquê estás com dificuldades económicas? Não, provavelmente até estou numa fase relativamente boa da minha vida económica, mas é uma questão de racionalidade, de estilo de vida, de gosto, e de achar que é excessivo, de facto, ter dois carros parados a enferrujar ao ar livre numa estação de metro.
Mas já está a mudar, não já? Não sentes que já está a mudar um bocadinho essa... Ainda há, obviamente, que ainda...
Não,
ainda
eu...
Não sentes que está a mudar devagarinho?
As pessoas que convivem com quem anda de bicicleta e... Se as pessoas forem ativas a explicar as motivações, não é? Mudam. Eu notei muitas vezes a minha sogra assim, com uma certa pena quando eu chegava em dias frios ou com um pouco de chuva, completamente equipado, com capas, não é? Ponchos, essas coisas, com as crianças, com a criança mais nova à casa dela. Notava.
Coitadinho.
Sim, no olhar, no olhar. Caramba, eles têm um carro, vêm de bicicleta, mas é preciso isto, não é? Nunca dito, mas nos olhos eu notei. Até ela perceber o prazer imenso que a neta tem de chegar, principalmente na bicicleta dela. A minha filha tem a plena noção de que para irmos na bicicleta dela temos que sair mais cedo de casa, um pouquinho, porque ela anda mais devagar. E então, se ela também conseguir fazer as rotinas dela encadeadas, lavar os dentes, tomar um pequeno almoço, vestir-se, a gente pai, que horas são? E pronto, e vamos na bicicleta dela. Se não, ainda utilizamos a bicicleta elétrica com uma cadeira mais resistente, porque ela já tem 6 anos, já é mais pesada, mas há cadeiras para a cidade, portanto, arranja-se tudo. E aí vamos em 15 minutos de caminho e fazemos a bicicleta. Tão rapidamente quanto um carro, na verdade. Porque o carro tem rotundas, tem cruzamentos complicados, tem semáforos, tem estacionamento. E a verdade é que o tempo é exatamente o mesmo, não é? E pronto, quer dizer. Com isto, tudo isto, na verdade, ajudou-me a perceber melhor também as dinâmicas, as exigências, as dificuldades de quem anda de bicicleta. Eu não me estou a referir às pessoas como tu ou como eu, que têm, digamos, que são algum ativismo, alguma consciência, que estudam, que leem, que sabem o que é que está a acontecer no mundo. Não, eu estou-me a referir à visibilidade que passaram a ter para mim também. Também eram invisíveis para mim, se calhar muitos deles. Mas a visibilidade que passaram a ter um conjunto de pessoas, até bastante mais alargado do que o que se julga, que já usavam a bicicleta todos os dias, que são pessoas com alguma dificuldade, que são pessoas com bicicletas velhas, que se nota claramente que estão a usar aquilo porque não têm outra maneira de chegar aos sítios, e para quem a cidade, de facto, não está construída ainda. Há alguns percursos que vão melhorando e tudo mais, mas, no geral, não está. E aconteceu-me uma coisa muito engraçada. Eu passei a conduzir um automóvel como quem anda de bicicleta, que deve estar a ser horrível em ambiente urbano, para os outros automobilistas que vão atrás de mim e que de repente me veem num troço urbano da Nacional 13, que é uma Vossa 109 em Aveiro, que já devia ser desclassificada e tornada uma rua, porque tem apartamentos e lojas de um lado e do outro, não é? Eu aí conduzo a 40, apesar de ser possível conduzir a 50, não sei se a 60, acho que é 50, ali é 50, mas conduzo a 30 a 40. E vejo bem a pressão de quem está atrás, irritado, porque é que este tipo tem espaço e está a conduzir assim, porque eu estou muito... tornei-me demasiado atento a ciclistas que lá passam, quero-lhes dar espaço, quero passar ao largo...
Ao tempo de reação.
Ao tempo de reação, a peões, e... Ou seja, andar de bicicleta mudou a minha forma de conduzir um automóvel em cidade. É autoestrada, não?
Se calhar é preciso, não é? Se calhar é preciso, embora seja impossível, não é? Nem todos os automobilistas vão poder passar por isso.
Sim.
Por isso, falaste duas coisas ao longo deste tempo, duas coisas importantes para mim, que são o criar dificuldades ou impor dificuldades e as crianças. São duas coisas que, na sensibilização, na criação de soluções ou para a resolução de problemas, achas que são dois pilares importantes? E o criar dificuldades, tu falaste em duas. Uma, quando criaste a dificuldade e disseste assim, não, eu não quero mais lugar de parking, eu venho de metro e por aí fora. Foi a primeira dificuldade que as pessoas se criam elas próprias.
Ninguém se criará... pá. Aquilo foi uma... Não foi uma tolice minha. Eu já estava cansado, eu já estava a conduzir todos os dias, eu tinha os problemas já do ombro. Ou seja, a minha deficiência, isto é uma circunstância muito pessoal, já me estava a criar problemas físicos no meu lado são, que impunham que eu deixasse o carro mais calmo, em casa, estacionado. E eu percebi que quando me dão um estacionamento, estão a dizer-me... Pá, podes vir de carro todos os dias porque não vais ter dificuldade. Que é a maior dificuldade no centro do Porto é encontrar estacionamento gratuito, porque ainda por cima passou a ser, entretanto, tudo pago, ou seja, seria mais uma despesa. Eu nem pensei na despesa. Eu pensei, foi de facto, naquilo que iria, que isso iria mexer no meu comportamento. Que é fazer-me preguiçar e andar de carro. Por muito que às vezes me adoeça, porque a pessoa tudo é confortável, é porta a porta, sais de casa, sais da garagem, tinha uma garagem abrigada, quer dizer, e chegas e andas 50 metros e estás no teu posto de trabalho. Eu percebo essa facilidade, mas todos nós sabemos que andar 10 minutos a pé entre uma estação de metro e o emprego, e depois ao fim de outros 10 minutos entre o emprego e a estação de metro, é essencial para o nosso bem-estar. 10, 15 minutos, eram 12, pá. Portanto, 24 minutos de exercício, que nem é bem exercício físico, mas é um pouco de andar a pé, é bom e é importante. Ou seja, eu só estava a fazer um bem a mim próprio, mas tinha a noção de que aquela oferta que me estava a ser dada iria ser perniciosa.
Mas é uma capacidade de resistência forte.
A maior parte das pessoas não tem. Nós estamos com o tempo... Isto levávamos para uma conversa longuíssima, ficaríamos aqui com uma sessão de uma hora e meia de conversa, não é? Quer dizer, ninguém queria ouvir isto.
Isto
tem a ver com o tempo, com a forma como a gente olha para o tempo, como organiza o tempo. E tem sido depois, nos últimos anos também, a outra maneira que eu tenho de olhar para a bicicleta. A bicicleta muda também a minha noção do tempo. Porque eu, com a bicicleta, apesar de ela cumprir as distâncias tão bem como o meu automóvel, eu, com a bicicleta... assumo que posso querer ir mais devagar, posso querer usufruir mais o caminho, que é uma coisa que nós no carro não temos. Nós no carro saímos de casa e queremos, no caso do ambiente urbano, que é cheio de estímulos negativos e gente a apitar e gente que quer passar, a gente quer sair e chegar. O caminho em ambiente urbano não importa para nada,
não há processo.
Não é? De bicicleta, o caminho tem sido uma coisa incrível, principalmente feito na companhia de crianças. Porque elas param, elas olham, elas veem as papoulas do campo, elas veem o estado do mar, veem as mudanças diárias no mar, precisamente, porque uns dias é calmo, outros dias é azul, outros dias é cinzento. E isso, quer dizer, para quem é pai, isto tem que importar. Claro que depois também temos muitos conflitos. Nós tivemos durante estes 4 anos, sei lá, uma dúzia, duas dúzias de conflitos graves com automobilistas. Curiosamente, os piores com mulheres, que ignoravam o facto de eu levar uma criança atrás. Portanto, a história do espírito maternal, esqueçamos. Eu já vi tudo, não vou ser injusto. Vi gente e principalmente mulheres a pararem, a darem-me espaço para eu atravessar estradas, até em passadeiras, porque eu, nas passadeiras, com uma criança atrás, faço uma coisa que pode parecer ilegal, mas que não é ilegal do meu ponto de vista nestas circunstâncias. Eu chego, olho, peço licença à esquerda, peço licença à direita e não desmonto. Eu vou montado porque tive autorização de quem está à minha frente de um lado e do outro para passar. Eu vou montado porque eu tenho uma deficiência física e desmontar e voltar a montar e pegar em 24 quilos de bicicleta mais 20 quilos de uma criança não é fácil. Mas peço esse favor.
Uhum.
E quando me dão, e eu é disso que gosto. que é da possibilidade também deste veículo, que é mais aberto, não é? Não tem vidros, não tem coisa, nos dar a oportunidade de a gente negociar mais com o que está à nossa volta. Que é o que nos falta também. Nós estamos presos às regras, eu tenho prioridade, eu vou-te ultrapassar. Não, o lugar é meu. Agora no Porto, quando vinha, ui, meu Deus, essa guerra pelo lugar no, na fila. Enfim. A bicicleta dá-nos mais hipóteses de olharmos para os outros, de conversarmos com os outros, com os olhos, uhum. De pedir licença, de dar licença, de sermos simpáticos ou antipáticos. Não é? E isso é, se calhar, é impagável,
é, mas,
do ponto de vista da vida urbana.
Tu não sentes, se calhar partilhas o mesmo que eu, que às vezes, quando aquela pessoa atrás do volante te sorriu, depois sim. De tu sorrires, uhum. Te deixou passar, se calhar foi o único sorriso que ela deu hoje, ou que recebeu. Não, porque ali não, atrás do volante não costuma ter muitos.
Não, eu não penso assim, mas eu penso certamente, porque reparo nisso, que aquele sorriso foi um bom momento no dia dela e que até gostava exato. Que ela tivesse muitos.
Uhum, uhum.
Ok? É e muitos sinto. Daqueles. Porque eu estou a ter um bom momento. Eu quando escolho ir de bicicleta, escolho deliberadamente. Eu não estou a fugir ao trânsito. Estou a decidir deliberadamente ao sair de casa que quero ter prazer na viagem. E quero que a minha filha tenha prazer. E que chegue à escola feliz e que. Portanto. No fundo, o dia dela comece logo bem. Não é? E a verdade é esta. Quando nós vamos de carro, e ainda hoje fomos de carro, porque eu cheguei à bicicleta já à tarde e não tinha bateria, e não tenho capacidade física sem a bateria para levar a minha filha.
Como é que foi convencer?
Não é convencer. Temos sempre uma discussão. Este mês choveu muito mais, o último mês, e nós fomos menos vezes de bicicleta. E a minha filha... Tem essa noção e comenta, entramos no carro, pai, este mês temos ido poucas vezes de bicicleta e hoje não vamos outra vez. A mãe não se pode esquecer de carregar a bateria. E temos essa conversa. Ou seja, ela vai, compreende quando estamos atrasados que se calhar, pronto, o carro não tem grande vantagem, mas pronto, ok, pai, tudo bem. Mas conversa sobre isso e tem a plena noção de que não estamos a fazer bem. Nem a nós, porque gostávamos de fazer de outra maneira, nem ao planeta, que é uma coisa que ela fala muito, fazer bem ao planeta, se isto faz bem ao planeta, se isto faz mal ao planeta, em relação a muitas coisas da nossa vida, não apenas na mobilidade. E por isso, quer dizer, uma coisa, um canivete suíço que nos dá tanto, nós só podemos estar bem com ele, né? E só podemos pedir que mais gente pudesse estar também connosco, E que a cidade, que, como digo, vai fazer de coisas, pudesse fazer mais coisas, não é? E eu hoje de manhã, nós falamos de bicicleta, mas para mim não é a bicicleta apenas. A infraestrutura ciclável, ou mais amiga também dos peões, com trânsito a 20 ou 30, permite muitas outras coisas. E hoje de manhã, numa zona pedonal da Póvoa de Varzim, mas onde se pode também circular de carro, portanto, mas no fundo de coexistência, praticamente, vi uma família com um senhor, talvez da minha idade, numa cadeira de rodas, com esposa, três filhos, duas delas eram crianças, talvez da idade da minha filha, assim, 4 ou 6 anos, todos a pé, lado a lado, andar a pé, lado a lado, e ele andava numa bicicleta, porque aquilo é uma bicicleta, tem duas rodas, a cadeira de rodas é uma bicicleta, mais lenta. E a pensar assim, quer dizer, pá, isto era bom que eles pudessem fazer isto em 30, 40, 50% do espaço público da cidade. Não podem. Podem fazer aquilo em 5%, 10% do espaço público. Nem sei, 5% se calhar é exagerado. Aquilo é uma rua comercial, pedonal, bem conhecida, como vocês também têm aqui. E no fundo acho que só podemos todos sonhar. Ter essa democracia urbana, que é construir o espaço para que estas pessoas diferentes possam usá-lo com facilidade e com segurança também.
Todos nós.
Não é? Sim.
Abel, eu gostaria de estar aqui tão mais tempo, mas temos várias coisas. Eu gostaria de falar do mestrado, da tua passagem aqui por Aveiro, da tua relação com o urbanismo e mobilidade, mas também tenho que deixar essas coisas, uhum, para uma conversa que vai acontecer. Sim. Hoje à noite, neste, neste espaço branco que merecia aqui uns tecidos, como já estivemos aqui a falar. E então, este belo despede-se, e aqui eu também, bem-vindo mais uma vez e uma boa conversa. Falta uma coisa. Até parece mal, porque a tradição estava a dar para mim, estava-me a pressionar.
Ah, depois montas. Eu pensei que já tinhas isso gravado.
Não, é para ser sempre orgânico. Isto termina sempre o nosso podcast, o Raio de Histórias.
Esta é das boas.
E dificilmente sairíamos daqui e não tivéssemos nós compromissos na Casa da Bicicleta daí umas horas. Talvez um dia a parte 2 desta conversa possa ser feita numa nova visita a esta associação, sua casa, sócios e amigos. Até ao fim, mesmo a calhar, continuamos com Viagem, mais uma composição dos musgos que encaixa na perfeição na reta final do Raio de Histórias. Como sempre, não deixem de visitar ciclaveiro.pt ou casadabicicleta.pt para notícias, artigos interessantes e igualmente os links relacionados com os nossos convidados que deixamos na descrição do podcast sempre que possível. Lá pelas redes sociais também andamos, se preferirem. Não esquecer a importante Casa Aberta com ciclo-oficina incluída às quartas e às sextas-feiras e também as próximas novidades da agenda da casa. Boas pedaladas, com segurança, mas também com alegria. E até ao próximo. Raio de Histórias, uma produção sonora da Ciclaveiro, onde se abrem as portas da casa da bicicleta a vidas em cima de duas rodas, a histórias sobre uma paixão que nos deixa voar mais alto e nos traz uma enorme paz. As ideias, os projetos, os desafios do futuro, com um olhar sobre as cidades e a questão da mobilidade. Os sons das correntes, das campainhas, das buzinas que nos ligam e o desfrutar de um tempo sem tempo definido, com um guiador que nos leva a lugar incerto. Esse lugar é aqui. Ajuste o seu selim e deixe-se ficar. Está na hora de sentir o vento na cara e de bicicletas falar.